Olá, aqui é a Dani Steski. O novo coronavírus já chegou a pelo menos 185 países e territórios, de acordo com um levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, que acompanha o avanço da Covid-19 desde o primeiro caso registrado na China, primeiro epicentro da epidemia. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, estima que metade dos estudantes do mundo estejam sem aulas, ou seja, em torno de 850 milhões de crianças e jovens. Com o fechamento total de escolas e universidades em mais de 100 países, o aprendizado ininterrupto a todas as crianças e adolescentes de forma equitativa está em risco. Hoje, no Espaço do Ouvinte, vamos destacar o ensino universitário angolano em tempos de isolamento. Primeiro, vou conversar com o psicólogo escolar Chocolate Brás, professor da UNIA, Universidade Independente de Angola, e do Instituto Superior Politécnico e Metropolitano de Angola, IMETRO. Depois converso com Tiago Kissu Armando, psicólogo clínico e professor na Faculdade de Ciências Humanas da UCAM, Universidade Católica de Angola. Seja bem-vindo, Chocolate Brás.
Muito obrigado.
Desde o dia 24 de março, as aulas nas instituições públicas e privadas em Angola estão suspensas por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus. Você estava a dar aulas na UNIA e no IMETRO, mas agora o que está a fazer com os seus alunos?
Eu estou a cumprir a orientação que foi dada pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério do Ensino Superior orientou a suspensão das aulas por um período de 15 dias, automaticamente prorrogável em função do comportamento da pandemia da Covid-19, mas orientava que as instituições do ensino superior garantissem as condições fundamentais para que os alunos tivessem atividades ativas orientadas pelos professores. Portanto, o que eu estou a fazer nesta altura é cumprir com essa orientação executiva do Ministério do Ensino Superior, tendo criado turmas no WhatsApp, no Facebook e na Google Classroom, onde pontualmente envio videoaulas, textos, artigos científicos e orientações de diversos trabalhos que os estudantes devem cumprir durante esse período de isolamento social.
Você tem duas turmas no IMETRO e duas turmas na UNIA. E que no IMETRO são por volta de 60 alunos e na UNIA 80 alunos, né? Na UNIA você dá um curso de psicologia de trabalho e no IMETRO pedagogia. Quer dizer, você parece que está bem preparado, ô Chocolate. Bom, parece que eu estou sendo muito cautelosa. Pelo que você me falou aí, você tem um plano bem sólido.
Muito antes da declaração do estado de emergência, eu, enquanto professor e investigador, busco estar sempre o mais informado possível sobre os grandes assuntos mundiais, regionais e nacionais. Nas primeiras semanas de março, eu pessoalmente já não estava a preparar para que as aulas também fossem suspensas em função da pandemia. Portanto, do ponto de vista psicológico, eu já tinha criado as condições fundamentais em mim para garantir que, tão logo se suspendesse as aulas, eu tivesse pelo menos os materiais fundamentais para garantir os níveis normais de aprendizagem dos meus alunos, que é um compromisso moral que eu tenho com eles.
Você conhece outros professores como você, que também estão tendo essas iniciativas próprias, que se prepararam e continuam ajudando os seus estudantes?
A realidade mostra uma dualidade em termos de situação atual. Eu estou, enquanto pesquisador, a fazer um estudo para discutir como está a implementação do ensino à distância por essa altura. E eu tenho como principais informantes estudantes universitários e docentes universitários. E da consulta feita aos estudantes universitários, pelo menos 60% garante que não tem nenhuma atividade letiva, que vai ao contrário da orientação do Ministério do Ensino Superior. Mais do que isso, em quase todas as instituições públicas do ensino superior não há atividades letivas. Somente nas privadas é que há alguma atividade letiva, onde a maioria tem sido por intenção dos próprios, iniciativa dos próprios professores, que entendem que é preciso ter alguma atividade e porque também isso vai ser implicado no seu pagamento salarial. E o que eu consigo constatar é que os professores de ensino público estão, digamos, despreocupados, ora, desprovidos de instrumentos fundamentais para garantir o ensino à distância, e os professores de ensino privado, como devem ser pagos em função do seu trabalho, vão criando alternativas e soluções para garantir algum ensino por esta altura.
E quais são os seus maiores desafios no momento nessa educação à distância?
Os maiores desafios estão ligados, quanto a mim, ao sinal de internet, porque, como disse, eu trabalho preferencialmente com os estudantes, interajo com eles por meio da plataforma Google Classroom, das redes sociais WhatsApp e Facebook, e, como sabe, essas redes sociais e plataformas exigem que tenha uma qualidade de internet boa. E como deve ser do conhecimento geral em Angola, os serviços de telecomunicações são muito ruins. A qualidade do sinal não é boa e o custo por esse serviço é muito elevado. Então, para mim, enquanto professor, a maior preocupação tem sido gerir da melhor forma possível esse aspecto da internet. E outro desafio tem a ver com o grau de participação e motivação dos estudantes nesse processo, porque eu estou a lidar ainda com estudantes, ora, que não têm um computador ou não têm um smartphone que o permite em tempo real ter acesso às videoaulas e outros artigos que oriento para trabalho. E também tem o problema da internet, que para um docente é um problema muito forte, para o estudante deve ser pior. Então, as maiores dificuldades têm sido no acesso à internet e na disponibilidade dos estudantes a tempo poderem participar das atividades letivas e não só.
Agora eu converso com Tiago Kisua Armando, psicólogo clínico e professor na Faculdade de Ciências Humanas da UCAM, Universidade Católica de Angola, e autor da obra Introdução à Metodologia de Investigação Científica. O professor Armando não está a lecionar neste semestre, mas ele tem umas dicas para os estudantes que estão em casa.
A grande dica que eu gostaria de deixar aos estudantes é que não se pode perder muito tempo às redes sociais, sigam os programas que foram dados, que sejam estudantes proativos, que consultem revistas eletrónicas por via da Google. Não sou muito amigo da Wikipédia, não recomendo muito a Wikipédia, mas que consultem revistas eletrónicas, baixem artigos, leem, desenvolvam projetos de modos que não caiam na preguiça, e porque quando se retomar o ano letivo vai ser muito corrido e então sou pena deles ficarem prejudicados. E então esta é a grande dica que eu tenho estado a dar aos estudantes. Por outra, também tenho estado a dar uma outra dica, que é como escrever alguns artigos científicos, como desenvolver um projeto de pesquisa e de investigação científica. Também tenho feito alguns vídeos por via live no Facebook a dar dicas de como é que estas pessoas podem aprender alguns idiomas durante o período de isolamento social, quais são os passos que devem seguir.
E, Tiago, já que você está dando dicas aí na sua página do Facebook, como é que as pessoas te encontram no Facebook, então, ou nas redes sociais?
É, Tiago Kisua Armando.
Ah, ótimo.
Tenho uma obra lançada, ou seja, eu lancei um livro de introdução à metodologia de investigação científica em outubro do ano passado, e então, nesta altura, também estou a ser muito solicitado pelos amigos para dar uma vista de olho nos seus trabalhos de conclusão de curso, em alguns artigos que eles, de opinião, que foram escrevendo. Então, também nesta altura, quero dizer, eu leio em função das debilidades ou então de algumas dificuldades que eu noto. Automaticamente, também elaboro um material e publico no meu blog também, que é o Kisua, com capa. E então, a partir dali, temos interagido.
Tiago, que seu Armando, foi um prazer tê-lo aqui.
É um prazer enorme falar para vocês, que continuem a estar interessados em estudar a nossa realidade, o saber da realidade angolana, e com um jornalismo digno, baseado em princípios éticos, né?